Boa noite, está sintonizado com a emissão em português para a África da Voz da América do dia 27 de novembro de 2015. Ao microfone, Eduardo Ferro. Principais títulos da atualidade: a Turquia quer aliviar tensão com a Rússia depois de derrubo de avião. O presidente francês promete continuar luta contra o Estado Islâmico. Mali, detidos dois suspeitos de envolvimento no ataque contra hotel. Estamos a emitir a partir dos nossos estúdios aqui em Washington, a emissão em português da Voz da América. Pode ser sintonizada em onda média e em onda curta e também em FM. Em Moçambique, através da Top Rádio de Maputo, Rádio Pax da Beira, Nova Rádio Paz de Limana e Rádio Encontro de Nampula. Em São Tomé e Príncipe, pode sintonizar-nos em FM através do emissor local da Voz da América, em Cabo Verde através da Rádio Comercial e em Guiné-Bissau através da Rádio Pijiguiti. Os ouvintes podem também visitar a nossa página na internet no endereço www.voaportugues.com. Pode igualmente aceder à nossa página através do seu telemóvel no endereço m.voaportugues.com. Hoje na técnica temos o Wojtek Sorniak, da produção Doris Ossa.
Vamos passar de imediato à atualidade nos PALOP.
E começamos, amigo ouvinte, em Moçambique, onde funcionários públicos estão apreensivos com a demora no pagamento dos salários, alguns dos quais já deviam ter sido pagos há duas semanas, e deploram também o silêncio das autoridades relativamente a este atraso, tal como refere de seguida o Ramos Miguel.
Os ouvidos pela Voz da América disseram não ser comum um atraso de duas semanas. Formada em gestão de recursos humanos e funcionária ligada ao Ministério da Educação e Desenvolvimento Humano, Cartina Maúso está preocupada com a falta de salário.
Não sei o que é que se passa, apesar de o Ministro de Economia e Finanças ter dito que não há problemas de salário.
Para Mohamed Zunguzo, agente policial, esta situação é agravada pela subida de preço de bens essenciais.
A situação está muito mal. De cada dia que passa, os preços dos produtos alimentares estão a subir. Não sabemos como vão fazer, né? O Estado ainda não tirou o nosso salário desse mês.
Entretanto, o ministro moçambicano da Economia e Finanças, Adriano Maliane, diz que o Estado tem dinheiro para pagar os salários dos seus funcionários e que a demora se deve a questões que têm a ver com os próprios funcionários. Contudo, para o economista João Mosca, esta situação não é uma novidade e reflete a realidade da economia moçambicana.
Várias pessoas foram avisando de que a economia moçambicana estava sendo sustentada por recursos e por políticas que não eram sustentáveis a médio e longo prazo. Esses recursos começaram a falhar, as políticas não tiveram suporte financeiro para continuar, a situação de estabilidade política e social, e sobretudo política e militar, é uma preocupação permanente, sem solução, ou pelo menos sem grandes soluções à vista. O contexto internacional também não foi favorável, embora não nos podemos esquecer que também é favorável, porque o preço do petróleo, que é uma das grandes importações de Moçambique, tem o preço neste momento muito baixo, portanto haveria que ver as poupanças que se fazem devido à redução do preço do petróleo e os prejuízos que temos devido aos preços internacionais das nossas exportações, qual é o balanço final.
E vem aí o Fundo Monetário Internacional com um empréstimo de mais de 280 milhões de dólares.
O Fundo Monetário é que eles vêm impor e influenciar políticas do Fundo Monetário ao governo moçambicano, que vão implicar um conjunto de situações de restrição, não é? Redução dos gastos públicos, redução do investimento público, a contenção salarial, contenção do crédito, a elevação da taxa de juros, a própria desvalorização do metical não vai ser alterada porque faz parte do pacote de medidas da FMI, a desvalorização do metical. Portanto, isso tem repercussões internas, sobretudo ao nível das cidades, mas também ao nível do custo geral da vida das pessoas, não é? As pessoas que têm padrões de consumo muito dependentes, não é, de bens importados e serviços importados, vão sofrer muito. Pode-se pensar que vai haver uma redução geral do nível de vida das pessoas, e quem mais vai sofrer isso são, naturalmente, os grupos sociais de renda mais baixa.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Obrigado, Ramos Miguel. Nosso receptor continua a Voz da América. Como arquipélago, localizado perto do Sahel, Cabo Verde Começa a sentir com alguma intensidade os impactos das mudanças climáticas, com consequência na economia e nas famílias. O aumento do nível médio da água do mar, a perda de terrenos agrícolas, mudanças no padrão das chuvas e o aumento da temperatura são algumas delas. Entretanto, o país prepara-se para pôr em prática um programa de combate às mudanças climáticas com aposta na redução das emissões de gases e propõe ter 100% de energias renováveis na rede elétrica em 2030. Álvaro Lugerandra.
Um estudo sobre as vulnerabilidades de Cabo Verde realizado em 2011 apontou os problemas que o país já começa a enfrentar. Com a subida do nível médio das águas do mar, muitos terrenos agrícolas deixaram de ser férteis e várias famílias começam a perder os seus meios de subsistência. Nas ilhas mais planas, e tem havido vários problemas com habitações construídas nas encostas, nomeadamente quando as chuvas abatem sobre o país com mais intensidade. Moisés Borges, diretor-geral do Ambiente, enumera também a mudança dos padrões das precipitações, com o aumento de períodos de seca e, ao mesmo tempo, chuvas em excesso em determinados anos.
O ano de 2014 foi um ano muito difícil para o nosso país, do ponto de vista da produtividade agrícola, tendo em conta a escassez das chuvas que se verificaram. Nesse particular, nós acabamos por ter muitas dificuldades em manter a produção agropecuária, o que acaba por demonstrar de uma forma muito clara as fragilidades que o país enfrenta e a vulnerabilidade face a esse aspecto. Uma outra dimensão associada também à questão das chuvas tem a ver com o excesso de chuvas. Repara que para nós qualquer quantidade acima do normal em relação às precipitações acaba por provocar um conjunto de danos que, do ponto de vista das infraestruturas, são muito, muito importantes.
Por seu lado, Carlos Muniz, especialista em ambiente, assinala o facto de a época das chuvas ser tradicionalmente de julho a setembro, mas como acontece em 2015, tem havido muita chuva em outubro e novembro. O aumento da temperatura é, para aquele especialista, outra consequência que se faz sentir em Cabo Verde, como se pode constatar também neste ano.
Há um aumento exponencial, portanto, das emissões, e isso também tem seguido um pouco aquilo que é o aumento também da temperatura da atmosfera. E esse aumento da atmosfera que causa todo esse caos.
Muniz destaca igualmente a presença cada vez maior da bruma seca que vem do deserto do Saara, que anteriormente afetava o país no início do ano, mas que agora tem marcado presença nos meses de verão. Cabo Verde é um dos países que mais tem trabalhado para mitigar e adaptar-se às mudanças climáticas, tendo em curso um ambicioso programa de combate à emissão de gases e criando alternativas, disse Moisés Borges. Entre as principais medidas, aquele responsável aponta a plantação nos próximos tempos de 20 mil hectares de florestas, a introdução de 100% de energias renováveis na rede elétrica até 2030 e o aproveitamento do potencial energético no tratamento de resíduos sólidos, capturando gases que vão para a atmosfera para os meter na rede. E ainda ao sequestro de carbono.
De 20 mil hectares de área florestal nos próximos tempos para tentarmos absorver o máximo de carbono para reter os níveis de aquecimento global.
Desde 2004 começou a ser construída uma rede de barragens que, para o especialista Carlos Muniz, é a melhor arma do país para combater as mudanças climáticas. Mas há mais.
Nós, neste momento, temos um centro o Centro de Energias Renováveis aqui em Cabo Verde e a Eficiência Energética. E também é uma medida extraordinária para o país. Dentro de pouco tempo vamos ter grandes projetos, vamos ter mais instalações de painéis solares, de aerogeradores, que vão aumentar tanto a nossa taxa de produção de energias renováveis.
O governo de Cabo Verde entregou antes do prazo a sua proposta para a Conferência sobre as Mudanças Climáticas, que tem início segunda-feira em Paris. Entre outras propostas, defende a redução do aquecimento global em 1,5 graus e não 2 graus, como propõem os países desenvolvidos.
Obrigado, Álvaro Lugier Andrade. No seu receptor continua a Voz da América. Passagem agora ao Brasil. A prisão do líder do governo brasileiro no Senado, Delcídio do Amaral, pode agravar ainda mais a crise política naquele país. O parlamentar é acusado de atrapalhar as investigações da Operação Lava Jato. Patrick Vaz, com mais pormenor.
O Senado brasileiro decidiu manter a ordem de prisão expedida pelo Supremo. O cientista político Malco Camargo entende que duas situações podem ser desencadeadas com a prisão do parlamentar.
O primeiro é do ponto de vista da crise que o Partido dos Trabalhadores vem sofrendo ao longo dos últimos anos. Do ponto de vista empírico, prático, essa prisão não vai agravar mais a crise que o partido vem vivendo, uma vez que a credibilidade do partido já está muito baixa. Agora, para o governo, a prisão pode ter sim um significativo alto, um peso alto, uma vez que o senador Delcídio era o líder do governo no Senado, era um um articulador importante e no Senado era ainda o guardião do espaço de negociação que o Executivo tinha no Legislativo. Perder espaço no Senado significa deixar ainda mais frágil a relação executivo-legislativo.
Essa prisão inédita de um senador em exercício pode tornar mais real a prisão do deputado federal Eduardo Cunha, presidente da Câmara?
Sem dúvida, o Senado dá um exemplo para a Câmara, no sentido de que senadores que têm provas contundentes de ter cometido crimes vão para a cadeia, é importante também que deputados que também tenham provas contundentes também devam ser punidos.
A decisão de prender o senador Deucídio do Amaral partiu do ministro Teori Zavascki, relator da Operação Lava Jato na corte. A segunda turma do tribunal avaliou o caso e, de maneira unânime, referendou a prisão. Os ministros do Supremo Tribunal Federal reagiram com indignação às revelações de que o senador Deucídio do Amaral tinha um plano para barrar as investigações da Lava Jato. O procurador-geral da República, Rodrigo Janot, classificou a ação dos envolvidos no caso de tipicamente mafiosa. Repórter Patrick Vaz.
No seu receptor continua a Voz da América. Estamos a transmitir em português para a África a partir dos estúdios aqui em Washington. Aqui nos Estados Unidos, depois do Dia da Ação de Graças, nesta sexta-feira, habitualmente são os maiores saldos do ano. O país quase para as compras, com muitas pessoas enchendo os centros comerciais através de todos os Estados Unidos. Mas em Chicago a marcha será outra. A cidade manifesta com efeito a sua fúria contra o assassinato de Tishwan Lee, um menino de 9 anos, e Lacana McDonald, um adolescente de 17 anos. Amâncio Miguel, com mais pormenores.
Isto acontece no dia em que a polícia anunciou a detenção de Corey Morgan, um homem de 27 anos que disparou repetidamente contra o menino Tishwan Lee, de 9 anos, no início deste mês. O superintendente da polícia de Chicago, Gary McCarthy, disse que o menino Lee foi morto num beco, alegadamente em retaliação ao envolvimento de seu pai em grupos de malfeitores. Pierre Stokes, pai do menino, recusou várias vezes tal envolvimento. Na zona sul do Chicago, onde o menino foi assassinado, grupos de malfeitores disputam o controle do negócio de drogas. A situação leva a população a reclamar mais proteção. Também em Chicago, a população manifesta-se contra o assassinato do adolescente negro Laquan McDonald por Jason Van Dyke, um polícia branco. O protesto surge na sequência da apresentação de um vídeo esta semana mostrando Van Dyke a disparar 16 vezes contra o adolescente em outubro de 2014. Van Dyke foi detido terça-feira e acusado de assassinato de primeiro grau. Ele havia sido expulso da polícia. O advogado de Van Dyke diz que o seu cliente agiu em defesa pessoal, uma vez que o adolescente McDonald comportava-se de forma estranha na altura do incidente. Os manifestantes exigem uma investigação do Departamento de Justiça do género da realizada em casos similares em Cleveland, Ferguson, Missouri e Ducktown, em Baltimore.
No Mali, forças especiais detiveram dois homens suspeitos de envolvimento no ataque da semana passada contra um hotel de luxo em Bamako, que fez 19 mortos. Responsáveis militares malianos disseram hoje que os suspeitos foram detidos em Bamako, acrescentando que o seu interrogatório clarificaria as motivações dos atacantes. As mesmas fontes não especificaram, contudo, de que modo os dois indivíduos teriam estado envolvidos no incidente. Dois grupos militantes da África Ocidental, a Al-Qaeda do Maghreb Islâmico e a sua associada Al-Murabitun, reivindicaram a responsabilidade pelo ataque de 20 de novembro contra o Radisson Blue Hotel. O Hotel Radisson é um ponto de encontro de estrangeiros residentes ou de passagem por Bamako e era também palco de conversações de paz entre o governo maliano e os rebeldes do norte do país. Dois militantes atacaram o hotel, de madrugada, com armas de fogo e explosivos, depois de entrarem nas instalações a bordo de um carro com matrícula diplomática. Forças especiais malianas demoraram várias horas percorrendo os 190 quartos do hotel procurando os atacantes. Forças de manutenção da paz da ONU estacionadas no Mali ajudaram na operação. O presidente do Mali, Ibrahim Keita, declarou 3 dias de luto nacional na sequência do ataque e prometeu que o seu governo faria tudo quanto possível para erradicar o terrorismo. Aqui nos Estados Unidos, o presidente Barack Obama afirmou que o ataque no Mali só fortalecerá o empenhamento americano a impedir ataques terroristas. E, amigo ouvinte, continua sintonizado com a Voz da América a transmitir a partir de Washington. Novos dados sobre a SIDA em África são alarmantes. Subiu, de facto, o número de novas infecções e mortes entre os adolescentes. A testagem de recém-nascidos reduziu-se também, tal como salienta de seguida o Amâncio Miguel.
A SIDA é agora a principal causa do crescimento da taxa de mortalidade de adolescentes em África, o que os especialistas dizem que representa o retrocesso no combate contra a epidemia. Os dados são de um novo relatório do UNOSIDA, o Secretariado das Nações Unidas que coordena o combate contra a SIDA no mundo, que realça o facto de menos de metade de recém-nascidos não serem testados. Alguns dados do relatório são encorajadores. No geral, a África reduziu em 41% as novas infecções desde o ano 2000 e as mortes por causas relacionadas com a SIDA baixaram em 34% nos últimos 15 anos. Progresso também foi registado na prevenção da transmissão de HIV da mãe para o filho. Contudo, no geral, a situação não é boa.
The face of our failure are children and adolescents. These are the face of our failure.
O Dr. Pierre Somsi, diretor adjunto da equipa de apoio do UNOSIDA na África Austral e Oriental, diz que as crianças e adolescentes são a cara da falha no combate à epidemia. Face à realidade vivida hoje, considerando o progresso no tratamento, diz Somsi, esta é uma fase de oportunidades e grandes desafios. O relatório diz que metade dos adolescentes dos 15 aos 19 anos vivendo com HIV no mundo são da África do Sul, Nigéria, Quênia, Moçambique, Tanzânia e Índia. Craig McClure, diretor associado de HIV e SIDA no Unicef, diz que muitos adolescentes morrem por falta de atenção, o que revela uma falha evitável nos planos de tratamento dos governos e agências humanitárias.
Most of the AIDS-related adolescent deaths.
McClure explica que muitos adolescentes que morrem de causas relacionadas com a SIDA nasceram com HIV e não foram testados ou não tiveram tratamento ou tiveram tratamento pediátrico, mas quando atingiram a adolescência não deram continuidade. Manny Gillassen, de 17 anos, evitou esse triste destino.
Está afetando a minha nascença. Quem é que tem a foto?
Gillassen teve a infecção ao nascer e rejeita a vergonha associada ao vírus, porque não tem culpa disso. Ela diz que o estigma afasta os adolescentes do tratamento. Para Pierre Somsi, palavras como estas são munições fortes para erradicar a epidemia em 2030. A investigação científica mostra avanços, mas os aspectos sociais da epidemia não têm a devida atenção. Diz ele que, faltando 15 anos para essa meta, chegou o momento de a sociedade começar a escutar.
Obrigado, Márcio Miguel. No seu receptor está a Voz da América. O Papa Francisco prossegue o seu périplo africano no domingo. Ele vai à República Centro-Africana, a última etapa da sua visita. O país encontra-se no caos desde que, em 2003, se verificou um golpe rebelde que conduziu à violência intercomunitária, colocando muçulmanos contra cristãos. Muitos são aqueles que esperam que o Papa possa trazer a paz, tal como refere o Paulo Oliveira.
O apelo à oração é proveniente de uma mesquita de Bangui. Trata-se de um som raramente escutado na capital nos dias que correm. A maioria das mesquitas de Bangui foram destruídas na violência sectária que irrompeu em dezembro de 2013 e que continua latente ainda hoje. O Papa Francisco deve visitar esta mesquita, uma proposta arriscada. Uma milícia anti-muçulmana conhecida por anti-balaca rodeia o bairro, encontrando-se estacionada às entradas e saídas com armas e granadas. No interior do bairro encontram-se elementos do antigo grupo rebelde Selaka, que assumiu o controle do país em março de 2013, apenas para perder no ano seguinte, quando o país desceu no caos. O conflito custou a vida a milhares de pessoas e deslocou 1 milhão de outras. Grande parte da minoria muçulmana fugiu para os países vizinhos face à violência violência que é atribuída aos rebeldes muçulmanos. O bairro é agora o último local na capital onde os muçulmanos podem viver, ainda que estejam cercados. Omar Koben Layama é um imã da capital que tem trabalhado lado a lado com dirigentes cristãos para tentar a reconciliação.
Nós somos optimistas porque esta visita possa aportar um grande changement no coração.
Layama sustenta estar otimista que a visita do Papa possa mudar a mentalidade da população da República Centro-Africana. Sublinha desejar que muçulmanos e cristãos voltem a viver juntos, o que levaria ao desenvolvimento do país. Do outro lado da cidade, a Catedral de Bangui está a ser pintada sob o olhar dos capacetes azuis das Nações Unidas e a polícia local. O Papa deve administrar a reconciliação de jovens e presidir a uma vigília. Marie Albertino Toia, uma funcionária de desenvolvimento rural, participa num serviço religioso ao ar livre. As pessoas esperam a paz, diz ela, e se o Papa vem a ela, adianta esperar que a paz volte ao país. Outros não estão tão certos disso.
Se todo mundo tem um coração, a situação pode mudar. Não é necessariamente que o Papa venha à situação.
O estudante Constantino Nguinda indica que se todos estiverem unidos, a situação pode mudar, mas que não será apenas a ida do Papa que todos irão decidir viver em paz. O desarmamento parou e, com ele, as iniciativas para estabilizar o país. A violência tem irrompido esporadicamente na capital, em antecipação de eleições adiadas, que agora estão previstas para 27 de dezembro. Bangui tem estado calmo nas últimas semanas, mas a tensão continua alta. 22 pessoas foram mortas em confrontos no início deste mês.
No próximo domingo, realizam-se eleições presidenciais e legislativas no Burkina Faso, um ano depois de uma vaga de manifestações que se saudou pelo afastamento do líder de há longa data, Blaise Compaoré. Tem sido, contudo, um processo de transição conturbado e as eleições tiveram que ser adiadas devido a um golpe de Estado no mês passado. Agora, os burkinabos esperam que se trate do começo de uma nova era de estabilidade. O líder da oposição, Zéphirin Diabré, do partido UPC, realizou um comício na capital, Ouagadougou, poucos dias antes da votação. Querem avançar ou retroceder? Querem uma mudança real ou uma falsa mudança? Perguntou Zéphirin Diabré. O principal rival de Diabré nestas eleições é outro economista, Marc Caboret. Aquele último foi durante muito tempo aliado e membro do gabinete do antigo presidente Blaise Compaoré. Entrou, contudo, em dissensão quando Compaoré tentou alterar a Constituição para prolongar os seus 27 anos no poder. Manifestações em massa obrigaram na altura Compaoré a abandonar o poder e a fugir do país. Para alguns eleitores, Caboret não é de confiança, mas para outros, as suas décadas de experiência governamental são positivas, tal como nos disse Barthélemy Toé.
Por mim, é o candidato mais experimentado. Ele fez suas provas, é um rassembleur, é um homem de povo.
Para mim, ele é o candidato com mais experiência, disse Barthélemy Toé. Já nos mostrou aquilo que é capaz. Trata-se de um unificador e de um homem do povo. No total, são 12 candidatos às presidenciais, incluindo duas mulheres. Entre eles, de salientar Benoenda Sankara, que diz ser o herdeiro político do antigo presidente Thomas Sankara, que foi morto no golpe que colocou Compaoré no poder. O antigo partido no poder, o CDP, não tem um candidato presidencial e as autoridades de transição impediram de se candidatarem todos aqueles que apoiarem a tentativa de Compaoré de mudar a Constituição. Segundo os analistas, há poucas hipóteses de que qualquer dos candidatos consiga os votos necessários no próximo domingo e uma segunda volta das presidenciais no Burkina Faso parece, portanto, provável. Continua sintonizado com a Voz da América, como habitualmente temos agora aqui o João Santa Rita com a página desportiva.
Na página desportiva vamos falar da Liga Europa de Futebol, é por assim dizer a competição secundária a nível do continente europeu, mas onde militam alguns dos grandes da Europa. Há 12 grupos de 4 equipas, portanto não podemos debruçar-nos a todos os grupos, a salientar contudo a eliminação dos ucranianos do Dnipro, que foram finalistas da última edição, Ontem perderam com o Lazio de Itália por 3-1. Lazio apurou-se pelo grupo G e neste grupo a equipa francesa do Saint-Étienne também passou. Três equipas portuguesas estiveram em ação, a salientar que o Sporting quebrou, finalmente, o enguiço feitiço da Rússia. Foi ganhar a Moscova ao Lokomotiv por 4-2. Foi a primeira vitória na sua história na Rússia. Esse resultado coloca de novo o Sporting na luta pela qualificação no Grupo H, onde três equipas estão em luta. Besiktas, da Turquia, comanda com 9 pontos, Lokomotiv de Moscovo com 8 e Sporting com 7. Na última jornada, Sporting recebe o Besiktas. Se ganhar, passa. Sporting de Braga, esse já se apurou para a fase de eliminatórias, derrotando o Liberec da República Checa por 2-1. Esteve a perder por 1-0. Golo da vitória já no período de descontos. E isso coloca o Braga no topo do grupo com 12 pontos, seguido do Marselha com 9, Liberec com 7, ainda pode passar. O treinador do Braga é Paulo Fonseca.
Vamos manter a nossa ambição de acabar esta fase de grupos em primeiro lugar, mas claramente um dos objetivos que tínhamos traçado para esta época foi hoje aqui conseguido, que era passar esta fase de grupos. Foi uma meta que definimos entre nós a partir do momento em que conseguimos as três primeiras vitórias, que era tentar ficar no primeiro lugar do grupo.
Era Paulo Fonseca, treinador do Sporting de Braga. No grupo I, o Belenenses empatou em casa a 0 bolas com o Lech Poznan da Polónia. Podia ter ganho, falhou um penalti. Ainda tem uma réstia de esperança de poder avançar. Vai ser difícil, pois não depende só de si. Mas mesmo que isso não aconteça, o treinador do Belenenses, Ricardo Sá Pinto, mostrou-se irritado quando lhe perguntaram se estava sob pressão.
Acho que os jogadores do Belenenses, a equipa do Belenenses, merece mais respeito e da vossa parte, e não só isso, merece é que vocês enalteçam a grande campanha que esta equipa está a fazer pela primeira vez na história, em 96 anos deste clube, está a fazer ir para a sexta jornada com possibilidades de passar a fase de grupos. Isto é histórico. Acho que tem que se enaltecer o trajeto que está a fazer. Pela primeira vez, como eu disse na história, e nós estamos pela primeira vez, fizemos 5 pontos, quando ninguém se calhar pensava que estávamos na fase de grupos, quando ninguém sequer pensava que nós íamos pontuar. E estes jogadores estão a fazer um percurso extraordinário, fizeram história. Agora, sem dúvida nenhuma, existindo a possibilidade de poder passar à fase seguinte, tudo iremos fazer. Eu costumo dizer que no futebol, quando perguntam a algumas pessoas se acham que é possível isto e aquilo no futebol, eu digo sempre, no futebol é tudo possível.
Era Ricardo Sá Pinto, o treinador do Belenenses, já apurados para além do Braga. Temos, portanto, Molde, Liverpool, Krasnodar, Borussia Dortmund, Nápoles, Vila Real, Rapid de Viena, Lazio, Saint-Étienne, Basileia, Tottenham, Schalke, Sparta e Atlético Bilbao.
Está com a Voz da América, emissão em português, em direto desde Washington. Amigo ouvinte, é um prazer tê-lo na nossa companhia.
E tempo ainda, amigo ouvinte, aqui na Voz da América, para recordarmos os títulos das principais notícias. O primeiro-ministro turco Ahmet Davutoğlu indicou que o seu país está pronto para aliviar as tensões com a Rússia na sequência do incidente fronteiriço com a Síria, no qual um avião russo foi abatido pela Força Aérea Turca. O presidente francês, François Hollande, prometeu hoje continuar o combate contra o Estado Islâmico, que reivindicou a responsabilidade pelos ataques em Paris, em que morreram 130 pessoas. Hollande falava numa cerimónia em Paris em memória das vítimas dos ataques. A polícia alemã disse ter libertado dois homens que tinham sido detidos sob suspeita de planearem um ataque contra o Estado. A polícia disse não ter encontrado provas para continuar a deter os indivíduos que foram presos nos arredores de Berlim na sequência de uma operação policial contra um centro cultural islâmico. O Papa Francisco apelou hoje aos jovens kenianos que não se deixem seduzir pela corrupção e pediu-lhes que ajudem aqueles que são tentados por ideologias fanáticas. O Papa falava perante uma multidão reunida num estádio de Nairobi. Papa Francisco acaba, entretanto, de chegar ao Uganda no prosseguimento do seu périplo africano. Amigo ouvinte, continua sintonizado com a Voz da América. Temos mais 30 minutos de emissão com o Amâncio Miguel. Não desligue o seu receptor, fique connosco com a Voz da América.
Esta é a Voz da América a transmitir em língua portuguesa a partir de Washington, D.C. A Voz da América transmite em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo e ainda em frequência modulada em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe. Pode acompanhar-nos no nosso sítio da internet www.voaportugues.com e no telemóvel em voaportugues.com. No Facebook, Twitter e Instagram, a nossa referência é Voa Português. E se usa o WhatsApp para comunicar-se conosco, basta usar o número 1908-652-4584. São neste momento 13 horas em Washington, ao microfone Amâncio Miguel, numa emissão produzida por Doris Dodson e assistência técnica de Wojtek Zorniak. Burkina Faso escolhe este domingo o seu presidente em eleições livres, isto acontece pela primeira vez em 30 anos. Papa Francisco apelou os jovens kenianos para não se deixarem seduzir pela corrupção. Nesta sexta-feira de saldos aqui nos Estados Unidos da América, teremos os habituais passos sobre a economia mundial com Eduardo Ferro na página de artes. A nossa convidada é Elida de Almeida, vencedora do concurso Decové da Rádio França Internacional, que irá conversar com a Mayra de La Salette, e também teremos o editorial da Voz da América, refletindo os pontos de vista do governo americano. E agora vamos às ilhas. Como arquipélago e localizado perto do Sahel, Cabo Verde começa a sentir com alguma intensidade os impactos das mudanças climáticas, com consequências na economia e nas famílias. O aumento do nível médio da água do mar, a perca de terrenos agrícolas, as mudanças de padrão das chuvas e o aumento da temperatura são alguns dos aspectos que aquele arquipélago começa a ressentir. Entretanto, o país prepara-se para implementar um programa de combate às mudanças climáticas, com a aposta na redução das emissões de gases e propõe ter 100% de energias renováveis na rede elétrica em 2030. Álvaro Lugiero de Andrade.
Um estudo sobre as vulnerabilidades de Cabo Verde realizado em 2011 apontou os problemas que o país já começa a enfrentar. Com a subida do nível médio das águas do mar, muitos terrenos agrícolas deixaram de ser férteis e várias famílias começam a perder os seus meios de subsistência. Nas ilhas mais planas, e tem havido vários problemas com habitações construídas nas encostas, nomeadamente quando as chuvas abatem sobre o país com mais intensidade. Moisés Borges, diretor-geral do Ambiente, enumera também a mudança dos padrões das precipitações, com o aumento de períodos de seca e, ao mesmo tempo, chuvas em excesso em determinados anos.
O ano de 2014 foi um ano muito difícil para o nosso país, do ponto de vista da produtividade agrícola, tendo em conta a escassez das chuvas que se verificaram. Nesse particular, nós acabamos por ter muitas dificuldades em manter a produção agropecuária, o que acaba por demonstrar de uma forma muito clara as fragilidades que o país enfrenta e a vulnerabilidade face a esse aspecto. Uma outra dimensão associada também à questão das chuvas tem a ver com o excesso de chuvas. Repara que para nós qualquer quantidade acima do normal em relação às precipitações acaba por provocar um conjunto de danos que, do ponto de vista das infraestruturas, são muito, muito importantes.
Por seu lado, Carlos Muniz, especialista em ambiente, assinala o facto de a época das chuvas ser tradicionalmente de julho a setembro, mas como acontece em 2015, tem havido muita chuva em outubro e novembro. O aumento da temperatura é, para aquele especialista, outra consequência que se faz sentir em Cabo Verde, como se pode constatar também neste ano.
Há um aumento exponencial, portanto, das emissões, e isso também tem seguido um pouco aquilo que é o aumento também da temperatura da atmosfera. E esse aumento da temperatura da atmosfera que causa todo esse caos.
Muniz destaca igualmente a presença cada vez maior da bruma seca que vem do deserto do Saara, que anteriormente afetava o país no início do ano, mas que agora tem marcado presença nos meses de verão. Cabo Verde é um dos países que mais tem trabalhado para mitigar e adaptar-se às mudanças climáticas, tendo em curso um ambicioso programa de combate à emissão de gases e criando alternativas, disse Moisés Borges. Entre as principais medidas, aquele responsável aponta a plantação nos próximos tempos de 20 mil hectares de florestas, a introdução de 100% de energias renováveis na rede elétrica até 2030 e o aproveitamento do potencial energético no tratamento de resíduos sólidos, capturando gases que vão para a atmosfera para os meter na rede, e ainda ao sequestro de carbono.
De 20 mil hectares de área florestal nos próximos tempos para tentarmos absorver o máximo de carbono para reter os níveis de aquecimento global.
Desde 2004 começou a ser construída uma rede de barragens que, para o especialista Carlos Muniz, é a melhor arma do país para combater as mudanças climáticas. Mas há mais.
Nós, neste momento, temos um centro o Centro de Energias Renováveis aqui em Cabo Verde e a Eficiência Energética, que também é uma medida extraordinária para o país. Dentro de pouco tempo vamos ter grandes projetos, que são grandes projetos, vamos ter mais instalações de painéis solares, de aerogeradores, que vão aumentar tanto a nossa taxa de produção de energias renováveis.
O governo de Cabo Verde entregou antes do prazo a sua proposta para a Conferência sobre as Mudanças Climáticas, que tem início segunda-feira em Paris. Entre outras propostas, defende a redução do aquecimento global em 1,5 graus e não 2 graus, como propõem os países desenvolvidos.
No mundo em constante mudança, é preciso estar também atento a questões económicas. Convidamos Eduardo Ferro para nos dar a resenha daquilo que é a economia global hoje.
Moçambique precisa de investimentos de 500 milhões de dólares por ano para garantir a segurança energética. O valor corresponde à geração adicional, à capacidade atual entre 150 e 200 megawatts por ano, para satisfazer as necessidades energéticas do país, disse o Diretor Nacional de Energia. Pascoal Bacella falava ontem no Fórum sobre Segurança Energética e Investimentos para o Futuro, em Malta, antecedendo a cimeira da Commonwealth, que se realiza hoje com a presença do presidente moçambicano Filipe Nyusi. O diretor nacional advertiu que, além do investimento no processamento de energia, podem ser necessários valores adicionais para o seu transporte, dando como exemplo a central de Temane, na província de Inhambane, que está a ser desenvolvida pela Sasol e Eletricidade de Moçambique, a partir de gás natural, com vista à produção de 400 megawatts. O comissário da União Europeia em Cooperação e Desenvolvimento Internacional, Neven Mimica, rubricou um acordo com o vice-ministro moçambicano dos Negócios Estrangeiros, Nialete Mondlane, que providenciará um apoio de 734 milhões de euros a Moçambique. Aquele montante, em apoio ao Programa Indicativo Nacional de Moçambique, servirá para financiar a promoção do sistema democrático, da transparência e do primado da lei e para apoiar as instituições públicas, em consonância com as prioridades do governo moçambicano. Segundo Neven Mimica, a questão principal agora é fazer com que o crescimento económico seja sustentável e inclusivo, mantendo-se paralelamente a estabilidade política. O Parlamento angolano reúne-se em plenário no dia 11 de dezembro para a votação final global do Orçamento Geral do Estado para 2016. A proposta de lei do Orçamento Geral do Estado para o exercício económico do próximo ano foi aprovada na Generalidade no dia 17 deste mês. A proposta foi elaborada com base no preço médio do barril de petróleo de 45 dólares e uma produção diária de 1.888 milhões de barris, perspectivando o cenário macroeconómico subjacente, um crescimento do produto interno bruto de 3,3% e uma taxa de inflação de 11%. E por último, as taxas de câmbio. Esta manhã o euro valia 1,05 dólares. A libra estava cotada a 1,5 dólares, quanto à moeda sul-africana, um dólar comprava 14,32 rand.
Está em sintonia com a emissão vespertina em português da Voz da América. Estamos consigo em direto desde Washington.
Bem-vindos ao Artes e Entretenimento da Voz da América nesta sexta-feira, 27 de novembro, comigo, Mayra de La Salette. Tem sido um ano muito abençoado para Elida Almeida, a jovem cantora cabo-verdiana que conquistou o Prémio Descoberta, RFI. A voz de Ora Doce, Ora Margoz encontrou a chave que vai abrir os palcos africanos mais difíceis de entrar do que a Europa ou os Estados Unidos. A partir de Brockton, nos Estados Unidos, Elida contou como tem sido o seu percurso e como a sua vida mudou, especialmente depois do prémio.
Lá está o segredo das coisas. As coisas têm que andar para frente mesmo. Com o dia a dia, com a experiência, com tudo que vem acontecendo desde ali, palcos novos, tipos de público diferente. Então, tudo aquilo vem contribuindo imenso para uma evolução, digamos assim, de não só eu, mas a minha banda, as pessoas que trabalham comigo. Estamos todos numa caminhada de todos os dias aprender coisas novas e olha.
E como é que surgiu esta vinda a Nova Iorque?
Quer dizer, a Nova Iorque, os Estados Unidos, de modo geral, que temos três shows. Ontem fizemos a Nova Iorque, hoje temos na Brockton e sexta na Providence. Surgiu porque tem uma associação aqui, que são filhos de Santa Cruz, da cidade onde eu sou. Então querem fazer algo que também tem o intuito de reverter algum fundo, não? Para aquela associação. Então foi neste âmbito que surgiu essa colaboração, de também muita vontade da nossa parte em chegar aqui para os cabo-verdianos que aqui estão e também para o mundo, se tivermos oportunidade, e é o que estamos a fazer.
Como é que correu Nova Iorque?
Foi muito bom. Tinha lá públicos. Lá não estava à espera de cabo-verdianos, mas aconteceu. Aqui disseram que lá é mais difícil porque não tem uma concentração assim de cabo-verdianos e não tão ligados como em outras cidades. Mas acabou por aparecer muitos cabo-verdianos e também tinha lá pessoas que não são. Foi muito bom, foi uma noite de muitas risadas, muita música, muita dança.
Qual foi a maior surpresa, além da presença de alguma comunidade cabo-verdiana que não estava à espera, qual foi a outra surpresa nesse show?
Visto aquela comunidade cabo-verdiana e a quantidade que eu não esperava, ok, tudo bem se aparecesse um ou dois, mas tinha lá muitos. E a forma como eles interagiram durante todo o show, a cantar todas as músicas, tudo foi magnífico. E também tive uma brasileira que subiu ao palco e dançou batuco. Ali foi um dos momentos altos da noite mesmo.
Brasileiras também podem dançar batuco.
Pois ela disse, ela mesma é que fez toda a promoção e arranjou mesmo aquele show. Chama-se Paula fizemos dois sets, então na primeira parte ela foi falar comigo e estava maravilhada como eu dançava o batuque, então eu estava a gozar com ela e disse, eu vou chamar, quer dizer, não estava a gozar, estava a falar a sério, mas ela pensou que eu estava a gozar, e de repente no meio da música apareceu o batuque e eu chamei lá para com ela. Ela ficou toda complexada, sem jeito, mas acabou por dançar e dançou muito bem. Então foi mesmo um momento auge da noite. E todo mundo ficou surpreendido por ela ser brasileira, dançar um batuque tão bem.
Para quem não a viu ainda, para quem não sabe ainda como é Elida em palco, qual é a canção que mais mexe com o público?
Do modo geral, Um Te Consigo continua a ser o hit. Continua a ser a música que mais leva o público, não ao delírio, mas sim durante todo o tempo da música, durante 3 minutos e tal, o público fica simplesmente a refletir, em silêncio, num silêncio total. Então não leva o público ao rubro, mas simplesmente eles ficam calados. e é como se todos naquele momento pensassem na vida deles, em tudo que vem vivendo, em todas as dificuldades, e vão, aquela coisa vai juntamente com a música até o final. O Lebanco Bo, isso sim, leva o público ao rubro, eles dançam, gritam, cantam, já também é mais mexida. Mas são esses dois que o público mais acolhe como a marca da Hélida.
Depois dos Estados Unidos, que outros palcos é que esperam a Hélida?
Sim, eu vou para Moçambique agora, tenho a promoção do meu disco e lançamento lá também. Vou estar lá em Moçambique por 10 dias a promover o meu trabalho e temos um show de lançamento também lá.
E onde é que vai ser o show?
Vai ser no Instituto Francês. Nós estamos a finalizar um turnê muito grande que tivemos, graças a Deus, passamos por vários países, França, Portugal, Holanda, acho que sim. E tivemos um mês e tal. Estamos quase a fazer 2 meses de turnê, muito intenso. Estamos a regressar de Cabo Verde. Tivemos um show dia 20 em Assumada. E viemos por aqui. Depois já temos Senegal, dia 17, eu acho que 17 de dezembro. Acho que vai ser o show mesmo que vai finalizar este ano tão abençoado, tão maravilhoso que foi para mim. Estamos mesmo concentrados no Hora Doce Armargosa. Acho que tem muito para dar ainda, tem muitos lugares para ir. Agora com o Prêmio RFI as coisas com certeza vão mudar totalmente de figura e talvez eu penso que ela vai dar muito mais do que poderia dar sozinha. Acabou por concretizar o meu sonho, quer dizer, vai acabar, né? O meu sonho sempre desde menina, desde que me mantendo por gente, é de conhecer países de África, durante Cabo Verde, né? Então, vou realizar esse sonho, que eu sei que vamos ter um turnê vasto pela África. Então, estou ansiosa mesmo por esse momento. É tão difícil chegar à África através dos nossos meios, mas já em conjunto as coisas se tornam mais fáceis.
É interessante que tenha dito que é difícil chegar à África.
É. Apesar de estarmos na África, é difícil, é difícil. É muito mais fácil entrar na Europa, ser conhecida ou conquistar alguma coisa do que entrar na nossa própria África. Estamos na costa, entrar dentro da África é muito difícil. É uma coisa que reúne vários tipos de coisas, sobretudo uma condições monetária muito forte. Então, para o nosso meio, é muito difícil. E o Prêmio RFI vai concretizar esse sonho. Eu estou maravilhada mesmo.
Pode já levantar o pano de alguns dos palcos que vai pisar em África no próximo ano?
Ainda não. O meu manager disse que vão reunir dentro desses dias.
Quais são os seus palcos africanos mais desejáveis?
O mais que eu acho muito interessante, só pelo nome, eu gostava de ir lá, que é um festival de deserto. Cheguei de Mali.
Participações especiais que tenha feito e que tenham marcado?
A gravação do meu dueto com a minha ídola, com a pessoa que eu adoro muito, desde muito pequena, vem me influenciando. A Lura, gravamos o tema em Santiago, um tema que é da minha autoria. É uma das realizações que vem todos os dias contemplando e admirando e aceitando aquilo como aquilo aconteceu e tão rapidamente como não estava à espera.
E agora para o futuro?
Surpresa de caminho que eu prefiro não revelar. Vem aí até o final do ano. Vem ali uma surpresa que eu penso que todos vão gostar. Está a caminho. Até o final do ano está a caminho, vai sair.
Da última vez que nós falamos, e foi a primeira também, havia já uma mudança na vida da Hélida. Há também um filhote, não é? Como é que está a ser gerir a carreira de artista internacional com o lado família?
Tem sido difícil. Tentar ser as duas coisas ao mesmo tempo. Tentar levar a minha vida de artista normal e também ser uma mãe, por exemplo, uma filha, uma irmã, uma coisa assim. E penso que eu estou ando toda a conta do recado, não? Sempre que surgiu a oportunidade de dar uma de supermãe, tento fazer isso mesmo, às vezes à distância, super filha, super irmã. Mas é o que eu digo, ando sempre a encontrar soluções para tudo isso.
A marca da Elida mudou muito desde que está neste mundo?
Fico contente, já deixei a minha marca. E penso que é isso, que todo mundo tem que ter essa ambição de deixar alguma coisa no mundo. A minha ambição já está cumprida, porque já tenho um ordenador, um armazém na mão, que a qualquer momento, qualquer coisa que acontece comigo, já sei que deixei alguma coisa.
Foi o Artes e Entretenimento da Voz da América. Vamos ficar com uma marca de Elida. Levam Cubo.
Bupo de marca, bupo de marca, casamento, quinta casa. Bupo de marca, bupo de marca, bupo de marca, casamento, quinta casa. Minha mãe já flameta, damboi. Minha madrinha flama, também meta, danço fá. Vizinhos tudo já calimpa, boronceira. Tá jovem panela, três pés, toco sem mandioca. Minha pai já flameta, dois canteiros de horta. Minha avó já manda flampa, mata uma quarta mídia. Manhãs minis, manhãs minis. Já cá prepara seus vestidos para servir dama. Para servir dama. Para servir dama. Para servir dama. Da bala cheiro, panha água, um tabai. Da baladeira, faço lenha, um tabai. Da racuja de um netom. Da racupo na pilô. Da pila mídio. Da faço massa. Da bala cheiro, panha água, um tabai. Da baladeira, faço lenha, um tabai. Da racuja de um netom. Da racupo na pilô. Da pila mídio. Da faço massa. Um tabaco bom, é um tabaco bom. Oh, um tabaco bom, um tabaco bom, bucutelo. É um tabaco bom, oh, um tabaco bom. É um tabaco bom, um tabaco bom, bucutelo. Tu levanto bom, tabaco bom. Tu levanto bom, tabaco bom. Tu levanto bom, tabaco bom. Tu levanto bom, tabaco bom.
Interessante trabalho de guitarra aqui nesta música da Elida de Almeida,
Nova Voz de Cabo Verde, que no dia 4 de dezembro atua no Centro Franco Moçambicano em Maputo. Atualidade informativa aqui na emissão em português da Voz da América. Os cidadãos do Burkina Faso escolhem neste domingo o seu primeiro presidente em eleições livres nos últimos 30 anos. A eleição acontece um ano depois de ter sido deposto o antigo presidente Blaise Compaoré, que após um golpe de Estado dirigiu o país por 27 anos. Há 14 candidatos na corrida, mas na ausência de pesquisas de opinião credíveis, analistas dizem que Roch Marc Kabore, antigo primeiro-ministro do tempo de Compaoré, e o empresário Zéphirin Diabré são os favoritos. O Papa Francisco apelou hoje aos jovens quenianos que não se deixem seduzir pela corrupção e pediu-lhes que ajudem aqueles que são tentados por ideologias fanáticas. O Papa falava perante uma multidão reunida no estádio de Nairobi, a capital do Quênia. Na sua alocução, o Papa disse ainda que o espírito do mal leva-nos à desunião, ao tribalismo, à corrupção e às drogas. O Papa Francisco acaba, entretanto, de chegar ao Uganda no prosseguimento do seu périplo africano. No Mali, forças especiais detiveram dois homens suspeitos de envolvimento no ataque da semana passada contra um hotel de luxo em Bamako, a capital, que fez 19 mortos. Responsáveis militares malianos afirmaram hoje que os suspeitos foram detidos em Bamako, acrescentando que o seu interrogatório clarificará as motivações dos ataques.
E agora passamos a apresentar um editorial que reflete os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. Antes de 2012, o Mali era uma das democracias mais estabilizadas em África, mas uma deficiente gestão das tensões étnicas e a presença de grupos extremistas do norte do país deram origem a uma rebelião Tuareg. Essa mesma rebelião foi usurpada por elementos extremistas violentos com armas e combatentes da Líbia. O país enfrentou uma forte desestabilização que deu origem a um golpe militar em 2012. Os extremistas com ligações à rede Al-Qaeda ocuparam grande parte do norte do Mali e começaram a instituir a sua versão fundamentalista da Sharia, massacrando a população civil e forçando milhares de pessoas a fugir. O governo do Mali pediu ajuda. Em 2012, uma força militar francesa apoiada pelo Tchad e o Níger, no âmbito da Operação Sabre, enfrentou os extremistas, expulsando grande parte deles do Mali, refugiados na Tunísia e na Líbia. No entanto, um remanescente dos extremistas continuam a realizar ataques contra o governo do Mali, bem como a missão de paz da Organização das Nações Unidas. Há boas razões para acreditar que os terroristas escolheram na semana passada o seu alvo de forma específica, porque o hotel é muito frequentado por estrangeiros e no momento do ataque hospedava uma série de delegações que participavam nas negociações de paz. Pelo menos 22 pessoas morreram, entre elas 6 russos, 3 chineses, 1 israelita, 1 americano, 2 belgas, 1 cidadão do Senegal e outro do Líbano. Muitas das vítimas, incluindo o americano, eram pessoas que foram a Bamako para ajudar o governo e o povo do Mali, que enfrentam momentos difíceis. No entanto, esses esforços internacionais para restabelecer a paz, a segurança e a prosperidade no Mali vão continuar. O apoio do governo dos Estados Unidos também continuará. Os Estados Unidos condenam, nos termos mais enérgicos, os ataques terroristas em Bamako. Apresentamos as nossas condolências às famílias e entes queridos daqueles que foram mortos nesse ataque hediondo, disse o porta-voz do Conselho de Segurança Nacional dos Estados Unidos, Ned Price. Os Estados Unidos estão ao lado do povo do Mali e continuarão a ser um parceiro firme, juntamente com outros aliados e parceiros africanos que lutam contra os grupos terroristas, que visam minar os esforços do Mali para construir a paz e a estabilidade duradouras. Acabamos de apresentar um editorial que refletiu os pontos de vista do governo dos Estados Unidos.
E assim também termina a emissão desta sexta-feira, 27 de novembro, a última deste mês. Doris Dodson na produção, Wojtek Zornik e Amancio Miguel, que estiveram convosco, despedem-se em nome de toda a equipa de produção da Voz da América em português. Boa noite.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.